ouvinte da Difusora, muito bom dia. É um prazer tê-lo em nossa companhia para acompanhar mais uma entrevista no quadro A Personalidade da Semana. Sou o jornalista Arthur Vitek, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começando com música a nossa entrevista de hoje, pois o nosso convidado tocou talvez as primeiras músicas em Marechal Cândido Rondon, quando começou o processo de colonização. O nosso convidado de hoje é o pioneiríssimo de Marechal Rondon, Conrado Bar, de quase 95 anos. Ele é o último carpinteiro da equipe que construiu o histórico Hotel Avenida e também um dos primeiros moradores da linha Boa Vista. Senhor Conrado Bar, muito bom dia, muito obrigado por ter aceito o convite para esta entrevista.
Muito obrigado.
O senhor está agora chegando aos 95 anos, no próximo dia 5 de outubro de 1930 o senhor nasceu.
Sim.
O que é bom para chegar aos 95 anos?
Tem que trabalhar bem e comer bem.
Sim.
São duas coisas que encaixam. Comer bem, fazer uma, qualquer comida sendo bem feita é bom. O trabalho também é bom, é muito bom, é, porque eu vejo uns colegas meus da minha idade, que já estão falecidos, eles aposentaram, não foram mais trabalhar, foram na bodega, e eu fui na roça, até hoje, vou ficar lá.
Vai ficar lá?
Sim.
É pé vermelho? O senhor é pé vermelho? Tá, vamos conversar um pouquinho. Como é que o senhor conheceu o Oeste do Paraná? Como o senhor ficou sabendo lá em Nometoque, no Rio Grande do Sul, que existia a colonização da Maripá?
Olha, lá tinha um conhecido meu, eu era muito amigo, do Lauro Eckstein. Ele morava ali em Quatro Pontos, né? Conheceram ele?
Conheci ele, muito bem.
Aí eu vim visitar eles. Levei 12 dias de ônibus para vir aqui em Rondon. Hoje você vai num dia. E aí eu passei na casa do velho lá em Toledo. Aí como a viagem era para ser Rondon, eu sei que cheguei sábado de noite em Toledo, domingo de tarde toquei um matiné. E de noite mais um bailinho, sempre estava ganhando um troquinho. Segunda-feira, tinha um caminhoneiro lá que carregava milho em palha, levava para Rondon. A estrada era por Margarida, não tinha outra estrada. Eu e meu companheiro, nós ajudamos a carregar esse caminhão na roça, com milho, meio-dia, segunda-feira estava carregado. De noite nós chegamos ali em Marechal, né? É. Aí começou o negócio, saímos. O pessoal falava, é ali falta de tudo. Aí falei para o meu amigo, digo, vamos comprar um metro. Vamos botar um metro e um martelo. Botar na cinta, caminhamos ali. Não tinha rua, tinha estrada aberta, né? Aí já veio uma dona. Vocês vieram trabalhar para cá, sim. Vocês fazem um forno? Nunca tinha feito, digo, faço. Um sábado de tarde, nós pegamos, eu e dois, entreguemos aquele forno de noite para aquela família. Teve muito tempo, ficou muito certo. Eu sei, o pai fazia em casa. É, eu também sabia cozinhar, sabia de tudo, porque a minha família era quatro filhos homens, e depois tinha uma menina. E a mãe ia muito na roça, lavrar com boi. Eu fazia comida. A escola era do lado, era meu tio Gabriel Prixa. E na hora do recreio, eu ia para casa botar uma lenha no fogão. A mãe vinha meio-dia. É, a comida estava pronta. Assim comecei a minha vida, né? E quando cheguei aqui em Rondon, fiquei doente. Peguei as varicelas há pouco, né?
Uhum.
Aí falei, vou embora. E o meu companheiro não queria ir embora. Tinha um caminhão lá de Santo Ângelo que trouxe mudança. Ele levou nós até Palmeiras. Palmeiras, pegamos um ônibus e fomos para Tapera. Aí chegamos em casa, tudo cheio de varicela, né? Todo mundo pegou, pegamos na estrada. É, podia ter morrido, né?
Com certeza.
É, mas graças a Deus a gente venceu, né? Aí comecei a conhecer a minha esposa, né? Eu sei que o sarampo que eu tinha não estava bem bom ainda. Eu cansei quando elas falaram, ó, eles tudo vão pegar isso aí. Ninguém pegou. Assim nós estávamos uns 5 anos. Aí eu comecei a tocar em banda, toquei em 3 bandas. Porque isso aqui tem muito pouco. Eu sei tocar uns tanguinhos bom, só que está um pouquinho esquecido e espantou, está um pouquinho estranho. Mas é muito bom, tem uma voz muito boa. Não sei se o meu bandone está bem assim, mas só que eu tenho uns ouvidos novos. Chora muito bem isso aqui.
Mas muito bem, seu Conrado. Mas agora me fala uma coisa. Quando o senhor chegou em Marechal Rondon, quantas casas tinha em Rondon?
6 casas. 6 casas. O terceiro pavilhão que eu achei fazer tinha 2. Um pavilhão era para 6 famílias. Tinha um dia ali que veio 6 famílias.
Era o barracão da Maripá, né?
É. Então não tinha mais lugar, então enfiaram ali. E o pessoal era tão bom. Em 3, 4 dias ele fez a casa, tirou a mudança, foi lá no mato. Para tal lugar para os outros.
É. O senhor também veio para cá e ajudou com o seu Hotel Avenida, né?
Sim, quando comecei a primeira semana, o Carlos ficou sabendo, ele veio. Vocês vieram ali para trabalhar, eu tenho um serviço ali. Eu terminasse aquele hotel lá, então ele meteu um serviço dentro dos quartos, né? Pregar as matas juntas, né? E eu aprendi muito com ele. Ele depois morreu cedo, né?
O senhor fala que é do Carlos Escher, né?
Isso.
Que foi o mestre de construção do Hotel Avenida.
O patrão dele, eu não sei mais o nome dele, que era o patrão do Carlos.
Não era o Irvino Finger?
É o Finger. Irvino Finger. Irvino Finger também morreu lavrando com um tratorzinho.
Um tobata. É, morreu cedo.
É.
Mas o senhor fez uma primeira viagem, ficou 1 mês, ajudou no Hotel Avenida, logo depois o senhor voltou de novo para cá?
Não.
E, não? Só uma vez?
Só uma vez, depois o senhor comprou essa terra ali para baixo. Nós estávamos morando 3 anos, num começo muito bom. Aí como o senhor comprou ali, eu falei lá, é bom, porque eu estava lá. Aí tocou para mim, foi o meu cunhado, o Pug da Cunha, não sei se conheceram,
sim,
o Milton.
Sim.
É. Aí eu comprei um caminhão, já com 3 anos, comprei uma tarroxa Chevrolet. Ele tinha 9 meses quando viemos aqui, eu vim antes ali derrubar mato. Então tinha taquara meio roçado alto, falei para ele, ia começar a caminhar. Digo, nós temos que cortar aqueles taquara ali que ele pode se machucar. Nós estávamos 2 dias ali morando, primeiro 2 dias, ela já limpou a pátio, já podia largar.
O...
é, assim foi.
O primogênito. Tá, mas eu quero. Quem que abriu o mato para o senhor? Quem abriu, derrubou o mato?
Eu. Primeiro mato foi eu que derrubei.
Na foice no machado?
Foice e machado.
Sem companheiro, sem ajudante?
Não, ali veio o... Depois, quando nós abrimos ali, veio o Atelmo da Cunha. Nós estávamos no mato. E o Pube puxava a madeira de Toledo para cá, o caminhão, né? Mas não deu lucro, depois eu troquei o caminhão por uma terra em Rio do Sul. É. Eu não queria caminhão. Eu queria trabalhar. É,
queria trabalhar na terra.
É, eu fiquei tão contente. Nós viemos ali em julho, junho, abri ali, queimei o mato, o nosso tinha queimado o mato. Chegamos ali, plantei arroz, plantei batatinha, que aqui não está, eu colhi bem, plantei arroz, plantei feijão. Em setembro, foi buscar ela com a minha mudança. Uma parte já veio com a primeira mudança do cunhado, né? Aí nós viemos para cá. Aí eu plantei umas batatinhas ali no frontinho, no saco. Tem um caminhão cheio de batatinha. O pessoal falava que não estava. Não estava quem não plantava. É.
A terra era,
foi indo, né?
A terra era boa.
Ali, não, está a terra ali embaixo, tem uma terra baixa ali, bastante água. Depois coloquei uma roda de água lá, o Lamberti. Ele ainda fez esse negócio para mim, a roda de água, botou a luz. Comprei o cheirador, que era do salão de baile, que depois queimou. Estão lembrados disso aí? O cheirador eu comprei deles. É, depois eu troquei esse cheirador com um cheirador maior. É, e esse cheirador levei para lá.
O senhor construiu, então, a primeira usina, não vou dizer usina, porque é uma pouca coisa maior, mas o senhor construiu a primeira geradora de energia através de um gerador na esquina Guaíra, aqui na linha Boa Vista?
Isso.
O senhor foi o primeiro, então?
É, depois botei até uma pedra de moinho lá perto e montou. É, fez uma farinha muito boa.
Então o senhor foi munheiro aqui na linha Boa Vista.
Aí veio o vizinho ali com 15 quilos de milho, estava conversando. Ela pegou esse menino aqui e ela foi na roça. Antes da noite o cara foi embora. Não. Aí eu falei para a mulher, vou fechar essa coisa. Tu vai trabalhar, eu estou ali escutando pobrinha. Não me serve. Aí já veio os peixes para cá. Aí quando falei, oh, não vou mais morrer. Não, para nós tem que morrer. Tinha um duvão para fazer tirela por milho também, tudo. Triadeira botada na roda de água. Uma mesa grande, chocava uns 10 sacos de milho em espiga. Ia lá em cima e chocava com os pés o milho para dentro. O Lamberti me fez um elevadorzinho e trouxe o milho para cima. A triadeira estava alto atrás, cabia para 10 sacos de milho, não precisava tirar, depois tirava, né?
Sim.
Mas o cara que trouxe o milho tem que tirar a palha e levar para dentro. Então, eu segunda-feira, segundo ano, eu abri o dia para fazer. Veio o Wollenberg, veio o Kentz, veio o Schmidt, veio o Frontino Sachs, vieram tudo tipo de milho, levaram carreira, que era moída. Então fazia aquilo segunda-feira, às vezes até 8 horas da noite. Aí outro dia eu ia na roça, né?
Sim.
É. Mas tudo, e ninguém tinha dinheiro. O pessoal vinha ali, eu sei, o meu dinheiro também acabou com 90 dias. Tem que dar graças a Deus ao Nofre Machado. Financiava tudo o que nós precisávamos. Até que nós vendíamos porco. Aqui o dinheiro era porco.
O senhor fez o primeiro dinheiro no Paraná com porco? Ou com farinha?
No Paraná também e aqui também.
É?
No Paraná também. Depois, quando a Emater veio aqui, o Fitales que ele pegava porco. Mas eu não tinha mexido com a Emater. Aí o filho dele falou, ó, Conrado, tem um dinheiro ali. Era o Polanac que estava ali na...
Na Emater, na Carpa, na época.
Na Carpa, né? Ele veio muito ali, né? Então comecei a trabalhar com eles. E era a mesma coisa. Como você regar uma planta. fins a ração que eles tinha a receita, né? Secava o milho, fiz forno. Para 3 sacos de milho, fiz o buraco em cima. Isso ela fazia. Eu ia na roça ali. Né? Também era, mas fazia tudo em casa. Até mais tarde, depois, comprei um trator, né? Comprei essa terra aqui. Comprei 4 colônias, 4,5 colônias, que ele está tocando aqui, que é dele, né? É. Aí, logo depois, eu comprei uma colhedeira importada, Max Ferguson. Foi um burete, todo o financiamento que eu fiz, aproveitei. O primeiro gerente do Banco do Brasil, José Santos, eu fazia parte da diretoria do Leopoldo Petrosky na Copa Grill, 4 anos. Quando eu já comprei lá em cima, eu digo, eu não quero mais.
Quando o senhor fala lá em cima, é Ariponã, né?
É. Digo, eu não posso estar ali, ficar ali e venho cada ano uma vez ali. Eu não. Aí eles criam minha porta de fiel depositário na Copa Grill. Aí falei com o José Santos, não, disse ele. Você não tem tempo. O que você precisa tem no banco. Um dia, ele veio para cá, eu já estava morando aqui. Meio dia, digo, vamos almoçar. Não, eu já almocei. Nós se conversava muito. Ele falava, vai no banco, passa lá na minha sala. É, conversar um pouco. Aí ele falou, depois ele falou assim, ó, Conrado, eu vim ali falar para você que eu juro barato no financiamento. Vai terminar em 15 dias. Vai lá, faça um. Financia um trator. Eu tinha 9 tratores naquele tempo. Arrentei terra em Cascavel, arrentei em Corbelha, comprei uma área em Central. Central depois troquei por essa dos vinhos aqui e aquela lá em cima. Aí eu falei, eu tenho um trator que chega. Tu tem garagem, diz ele. Outro dia foi lá, diz Conrado, eu não vou financiar esse trator. Tu vai para casa, amanhã tu vem de novo. E vê o que você precisa mais. Vai pensando, aí vou pensando, peguei uma cerqueira, peguei uma furadeira para fazer cerca lá em cima, levar para lá. Trator, levei trator novo para lá, tudo primeiro novo. Careta agrícola, uma semeadeira, já limpei o rodo, já comecei a plantar um pouco de feijão, um pouco de milho, deixei o estoque grosso, deixei. Aí eu, um dia, puxa vida, eu preciso de um trator cera. E naquele tempo, uma máquina custou 1.100.000. Aí eu estava no Banco do Brasil, em Cascavel. Aí falaram, ó, ali tem aquele que começou, aquela taipa ali em Calira. Como é que era o nome dele? Lá ia sair uma represa para cima da ponte. Hoje se vê ainda aquela máquina trabalhando. Então o cara falou lá em Cascavel, o Oliveira, ele tem um trator, parou a obra. Aí eu fui no Banco do Brasil, é 1.100.000, e a máquina nova também era 1.100.000, mas não tinha para entrega. Eu fui ver que a máquina estava com 750 horas, máquina nova. Como eu tinha aquele dinheirinho, ela falou assim, vamos financiar essa máquina. Digo, eu quero, faz um papagaio. Digo, mas eu não posso pagar esse papagaio. Não, faz uma no nome dele, 500 mil, uma para você. Mas como eu estava mexendo lá em cima, eu precisava 1000 sacos de soja para derrubar sem alquilar. Sorte que a madeira ajudou um pouco, pois botei uma serraria lá. Aí eu falei, eu não consigo pagar esses 6 meses, reforma. Foi, ele pagou, porque estava ali, aqui está tudo pronto. Eu tinha que reformar 20%. A máquina está hoje lá já nova. Eu fiz 12 anos de trabalho no trator esteira. Eu achei que era muito que a gente pagava. E um dia me conformei. O mato não queimava, derrubava cada ano sem alqueire. Tem que entrar com esteira lá, virar aquela choqueira ali, engleirar. Sozinho, eu ia lá 6 meses. Eu não queria gastar. Eu me conformei, a máquina trabalhando, poxa, minha vida. Mas hoje estou trabalhando com 50 peões. Máquina faz para 50 peões. Aí fiquei forte, né? E nós tínhamos aqui, a piscina era maior que essa aqui. Pedro mudou um pouco. Mudou a casa também um pouco. Estava tudo pronto. Eu, quando fui olhar a trivelata, aquilo ali, cheguei em casa, falei, quarta-feira só vou assinar o contrato lá. Ela foi junto, não viram nada. Ele estava estudando naquela vez. Deu férias, peguei a caminhoneta e fui lá. Porque quando comprei lá não tinha estrada para Morena ainda. Eu tinha uma terra e pô, não era nenhum. Então já tinha lá o aeroporto onde eu desci, comprei aquele aeroporto. E a terra dele já está saindo uma construção. Um secador, uma mangueira que eu não vi em lugar nenhum, tão perfeito que ela é. Até tem o filho dele, que é veterinário, tem o Conrado Alceu, que é agrônomo, né? Eles já estão com uma lavoura muito bem implantada. Então eu me acho muito realizado.
Muito realizado. Então vamos lá de novo, seu Conrado. Vamos lá voltar lá atrás.
Tá.
O senhor construiu aqui, abriu o mato. Quem que ajudou o senhor a construir aqui?
A que fez a casa foi eu.
A primeira casa que o senhor teve, porque o senhor teve a casa em cima e embaixo teve o chiqueiro. Foi isso?
Foi eu que fiz.
Foi o senhor que fez?
Eu...
Sozinho ou alguém ajudou?
Ah, com a Pub e o Helmut Saad.
Quem que é o Bubi?
É o irmão dela. O Bubi está
aqui. Ah, o irmão da sua esposa, que é o Bubi. Então, muito bem.
E a Madeira. Fazer uma casa dele também. Era acostumado a fazer uma casa em 3 dias. Era tábua comprida, cortava no meio, tava a parede e pronto.
Mas a madeira vinha da Maripá?
Vinha da Maripá, de Toledo.
De Toledo, trazendo para cá.
Depois eu negociei muito com o Rupental.
Sim, que tinha
muita madeira deles. Uhum. Segunda casa que eu fiz, que é tudo planeado, foi tudo madeira que eles pegaram em Cascavel. Em Cascavel, Toledo, eles tinham aquela plena ali.
Sim. Quanto tempo depois o senhor fez a primeira casa, quanto tempo depois o senhor fez o primeiro dinheiro?
O primeiro dinheiro?
É.
3 meses depois.
10 meses.
Eu trouxe um embaixo do caminhão. Era caminhão de porco, cheio de porco. Eu trouxe 20 porcos.
Já deu para fazer um bom começo, então?
No começo, eu passei debaixo da casa lá. E a casa era muito boa.
Tá.
Muito boa.
Vamos voltar lá, 1951, de novo, quando o senhor veio a Rondon. O senhor já veio como músico, já veio como gaiteiro, já veio como tocador de bandoneão. O senhor andou, segundo eu sei, tocando e animando alguns fandangos em Rondon. Sim. Foi isso? E o senhor se lembra das músicas ainda que tocou?
Lembro. Aqui tem o velho Plicha. Lembra?
Sim.
Não sei quem é, parece que quem comprou isso aqui, eu acho que é o Chapla, né?
É, o senhor diz do velho von Blücher, né? Que era, era imigrante alemão.
Foi tocar o matiné domingo de tarde. Saía lá de baixo, se a pé.
Aqui na Colônia? Tocar ou lá na...
Lá no sítio dele tinha uma casa vazia.
Sei.
E o Reichels, ele fazia um baile, um matiné lá. Eu fui domingo de tarde lá para 20 cruzeiros. Tocar lá, mas toquei o baile de noite até meia-noite, me deram 50 contos. Saí aqui de baixo até lá, tá 4 quilômetros, com esse negócio carregado.
Só para o nosso ouvinte saber, nós estamos fazendo a entrevista na esquina Guaíra, ou Linha Boa Vista, melhor Linha Boa Vista. Mas o seu Conrado Barro mora em Aripuanã, está de visita aqui. Nós estamos aproveitando em fazer essa entrevista por ser um dos últimos, se não o último dos pioneiros que chegou em 1951 e ajudou a construir o Hotel Avenida. Dos que construíram o Hotel Avenida, só ele ainda que está vivo hoje. Por isso que a gente faz a entrevista aproveitando a vinda de Aripuanã e visitar o filho Pedro aqui na linha Boa Vista. O senhor vai ficar algumas semanas por aqui, né, seu Conrado?
Porque está pronto o nosso médico, né?
Volta para Aripuanã.
Não, tá. Aqui a gente está muito bem guardado.
Tenho certeza disso.
Pode tomar, dormir à vontade.
Então tá bem. O senhor recorda alguma música que o senhor tocou na época dos fandangos aqui?
Sim, sim.
Então tá bom. Então o senhor vai tocar uma para nós? Já disse que é capaz de tocar, e hoje, se fosse para animar um bailinho de novo, animava? Se é para tocar num baile, num fandango, o senhor ia tocar mesmo essas horas que o senhor tocava antigamente? Sim. Ainda tem força para isso?
Eu toco em casa, agora parei um pouco mais, mas como parei de trabalhar um pouco mais, eu quero tocar cada semana duas vezes agora. O meu pandão está dentro do quarto lá, é só ter uma salinha fora para... Eu peguei aquele pandão faz uns meio ano mais ou menos. Tem uns caras construindo lá. Depois da chanta, sentei lá fora, peguei o pandão lá. E os peões tinham que passar na frente ali, buscar a marmita.
Sei.
A neta fez marmita lá para bastante gente, né? Então lá tem um trilhinho assim. Eu estava tocando lá, veio um peão lá. Até dançou na grama lá. Ficou muito contente. Aí ele falou: Conrado, igual a você? Não, aqui no mato não acho.
Com certeza. O bandunhão não é um instrumento conhecido lá para o Mato Grosso. Bastante conhecido?
Bastante. Tem mais um ali em Juína. Ali em Aripuanã, não sei se tem, mas gaita tem bastante.
Gaita sem bandunhão não é instrumento.
Eu tocava bastante gaita também, né?
Sei.
Mas o meu instrumento é esse aqui.
Tá. Seu Conrado, o senhor, 1970, começou a tecnificação da agricultura, entrou o maquinário, o senhor já falou antes do Polanlac. um competente técnico da Carpa que veio para Marechal Rondon, se tornou depois um homem muito famoso internacionalmente por ter trabalhado em órgãos da ONU, da Organização das Nações Unidas, ficou muito tempo na Itália aí, trabalhando, fez doutorado, se tornou uma personalidade muito interessante. 1970 começou então a tecnificação agrícola. Depois veio o Joaquim Felipe Laginski, né, também veio atuar aqui para a mecanização agrícola. Naquele ano de 1970, no dia 9 de agosto, foi criada a Copagril.
Sim.
E o senhor foi sócio fundador?
O número da minha carteirinha é 9.
A carteira, a sua carteirinha de sócio da Copagril é a 9. O senhor se lembra como que foi difícil criar a Copagril, que deu aquele impasse com o pessoal de Toledo, que depois veio criar a Copagro, porque era para ser só uma cooperativa, a Copagril e a Copagro, aliás, a extinta Copagro era para... Não existe mais hoje, mas era para ser uma única cooperativa.
Mas nós já era muito incentivada. A Carpa fez uma reunião, e depois veio tinha aquele Tamassi Ferguson, o Paulo, era vendedor. Eu sei ali, eles começaram a fazer essa reunião. E já falando da cooperativa, que seria a solução. Porque nós tínhamos muito picareta ali. Ele era comprador. E quando a cooperativa começou a receber a primeira safra de trigo e soja, para nós mudou muito. Então, eu estava trabalhando ali e em 75, 76, eu fiz aquela construção, aquele silo ali, que ele está conservando.
Quando o senhor fala, ele é o filho Pedro, que mora aqui na linha Boa Vista.
Uma vez ele falou, elevador já estou meio velho, acho que não. Eu fiquei triste. Digo, nossa, aqui tu precisa. As cooperativas começaram, agora vamos aí, Copagril está aí, não precisava. Mas é bom ser. Se eu estou no Tonariz. Então, como a Carpa incentivou cooperativismo, então, quando tinha as primeiras reuniões, a cooperativa já se abriu, puxou todos os lados. O Nofre Machado, aquela turma ali, tem uma reunião ali, um pavilhão ali, hoje não tem mais. Me chamaram. E eu sempre levava o Alpino Schaeffel, passei na casa dele, tinha ido embora. Ele estava me esperando lá. Para esse grupo ali sair da Copagril, a Copagril estava fundada. E lá para Vila Nova, a turma ali foi, eu não fui. Eu e o Alpino não fomos. Digo, eu não vou. Digo, eu não vou levar, passar ali na cooperativa, na Copagril, com uma carga de... Só eu tenho que ir lá para Vila Nova, sem asfalto. Eu vou descarregar ali, já vou descarregar outra carga ali. Então, aquilo ali, fiz um financiamento através do... Como é que era a financeira ainda?
BRD. O BRD.
Fiz aquele financiamento com 2 anos de carência. Para 10 anos. Em 2 anos eu paguei tudo. Não queria.
Não quis aproveitar todo o prazo do financiamento.
Ali a turma da Carpa, lá a gente que falou, Conrado, compra a terra. Digo, não, eu não vou comprar, vou comprar mais tarde. Eu não vou subir na árvore lá em cima e quebrar o galho e cair e me machucar para baixo. E ele estava certo. O Laschinski estava certo. Eu estava na casa do Laschinski lá em Brasília. Ele me levou lá, era pegar uma área de terra lá para Secretaria da Agricultura. Lá nasceu uma cooperativa.
Isso é muito então, forte.
Ele estava vendo alguma coisa na gente, né? Então, eu sempre falo assim, não tem nada melhor como você ser honesto. Todo o financiamento que eu tinha, até hoje não tenho mais, mas eu paguei com facilidade. Muito facilidade.
Com muito trabalho, muito sacrifício, mas chegava lá antes de pagando o prazo.
Então, a gente tem que agradecer.
Está voltando, seu Conrado, um pouquinho da Copagril. Teve momento difícil na criação da cooperativa?
Tinha.
O senhor lembra algum momento difícil que foi além dessa separação, do pessoal que se indispôs de Toledo não vir junto aqui na cooperativa?
Nós tínhamos ali na Copagril uma grande figura, além do Lampa. A gente acreditava muito nele. Na segunda gestão, quando o Leopoldo entrou, eu não queria entrar. Eu fui lá, ele estava ali na... Cuidado ali como é que era, o sindicato. Foi lá, Leopoldo, eu não vou participar. Disse, aí o meu cunhado está com ele, Leopoldo vai ganhar, diga que eu não quero ganhar. Digo, o Alindo para mim é o primeiro homem do município. O que que eu precisava tinha. Ele não ficou bravo que eu entrei na diretoria. Então, uns 10 dias antes eu confirmei que eu vou participar. Mas a cooperativa é isso. Depois, quando nós entramos com o Leopoldo, nas cooperativas, veio a Cotriguaçu, lá em cima, para filiar as 8 cooperativas da região ali. Mas eu já conhecia o Calacim. Um domingo de tarde foi lá, achei ele no Trigal. Eu fui para Corbelia para achar uma arrendar a terra e arrendei para 5 anos. E ele me falou, Conrado, vem para cá. Aqui a terra é mais fraca, mas vamos chegar lá. Então, essa foi muito boa. A Copagril fez muita coisa os dois primeiros anos. E o Leopoldo, os dois primeiros anos, eu sei que o número de associados para 2.000 passou para 6.000. Aí depois eu saí e comecei lá.
Ah, o senhor
não
foi lá para...
Vocês, quer servir dois peões? Serve um bem feito, né? Então, hoje a gente chega aqui. Uma pessoa que quer viver bem, ela vive aqui com 5 alqueires. Não precisa ser mais. E essa fazendinha ali do Pedro ali. Eu tenho orgulho. Tudo cuidado, né?
Perfeito, sem dúvida. Deixa eu perguntar para o senhor, a Copagril em agosto vai fazer 55 anos. Pela sua experiência, pela sua longa vida na agricultura, o que o senhor sugere para a diretoria da Copagril agora, no aniversário de 55 anos? O senhor, com a sua experiência, com a sua lida na agricultura, com a sua lida, vamos dizer, no agronegócio, e até no cooperativismo, o que o senhor sugere para a diretoria que está aí da Copagril agora, nesse aniversário de 55 anos?
A cooperativa foi um segundo grau do estudo para nós colonos, que tem só primário. Então, a gente valorizou aquilo. Não tinha mais a picaretagem para fora. A Copagril fez muito e ainda está fazendo. Está tirando muito bem ali, no Mato Grosso do Sul, né? Esse nome não desaparece mais. Não desaparece. Mas só queria Ela passou a dificuldade. Mas tudo se resolve. Tudo se resolve.
Então, o senhor acha que a atual diretoria está no caminho certo?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Mas as cooperativas é uma grande solução. Nós temos uma cooperativa pequena lá em Aripana, mas ela 2 anos não funcionou, não fizeram nada. O presidente lá já queria lá uma coisa. E nós temos 3 terrenos na vila lá. Quando começou aquela cooperativa, o Paulo falou, ó, tem uma casa ali, vamos botar uma lojinha ali.
O Paulo é seu filho?
Lá em cima.
Ela mora lá, que é irmão do Pedro.
Irmão do Pedro.
Aí. Não, isso nós vamos começar grande. Digo, e quem começa grande pode cair. E aconteceu. Tem um trabalho lá, o Paulo saiu, o Paulo era da Teresina também. E ele falou, pai, eu vou sair. Seu pai quer ficar? Digo, não. Eu não vou ficar, eu vou sair também. O filho dele também entrou com 20 mil, saiu também. E aquele dinheiro está lá ainda hoje. Saímos e começamos a construir lá. A Paulo tem uma construção muito boa lá, recebe muito produto, né? A cooperativa está indo, ela vai, eu tenho fé, eu tenho muita fé. Em cooperativa, ela ajuda, ela bate o martelo naquilo que está certo. É. Então, a cooperativa podia ser uma cooperativa bem mais forte, mas eu acho que está bom.
Tá bom.
Tá bom.
O senhor é, pelo que eu noto, o senhor é um homem marcado pela fé. Tem confiança. Sim. Muito. Sempre foi assim a vida inteira? Sempre acreditando que ia conseguir alcançar aquilo que planejou?
É. É verdade.
É, o seu Conrado se emociona quando fala da fé, mas faz parte dos sentimentos para quem lutou no pioneirismo de Marechal Cândido Rondon, lutou no pioneirismo no Mato Grosso. Bem, agora eu quero pedir, o senhor já estava com uma boa idade, até relativamente nos tempos de hoje. Ter essa idade que o senhor foi para Aripuanã é bastante jovem ainda, né? Como é que surgiu a coragem de ir para o Mato Grosso?
A família.
Empurraram o senhor para lá?
Não. A família chegou lá, olhou o caminho, todo mundo gostou. E eu sempre digo, o que que eu fiz? Para fazer aquilo, tem que ter força da família. Ela ficou lá um dia, eu falei, eu acho que nós vamos embora.
Quando o senhor fala ela, sua esposa, né?
Sim. Uhum. Aqui está de tudo, ela falou. Tinha cabeça de repolho de 6 quilos na horta. Levava. Eu não ia, no segundo ano, não ia para a cidade sem levar uma coisa. Era um porco carneado, era linguiça, era plutos. Tudo. O que nós tinha sobrado, nós tinha muito peixe. Nós vendíamos 25 mil quilos de peixe por ano. Os tanques estão lá. Eles, no, na área deles, também já tem peixe desse tamanho. Eu até fui junto com ele buscar uns alimentos.
Mas onde que vende o mercado de peixe lá? É Juína?
Ele vende de Castanheira.
Ah, de Castanheira, vende para Castanheira. É uma cidade próxima.
Tá bom.
Tá. Me diga uma coisa, o senhor é de rezar muito?
Sim, eu rezo.
Todo dia?
Nós temos que falar com aquele lá que cuida de nós. É. Primeira coisa.
É.
Deus acima de tudo. Né?
Sei. Tá certo. E hoje o senhor começaria tudo de novo se fosse para começar, se tivesse juventude?
Mesma coisa.
Enfrentava mata, enfrentava tora de peroba, de pé, para ter o bar.
É. Eu trabalhava muito para outros. Um tempo eu tinha 3 colhedeiras ali, já estava. Eu colhia soja lá em Medianeira. Aconteceu uma coisa muito interessante para mim. Eu já estava tocando Lagoa Cascavel, 12 quilômetros. 80 alqueires. Tinha arrancado lá. Terminou a colheita lá. Eu era muito conhecido com o presidente da...
Por que que o nome de linha Boa Vista? Quem que deu o nome da linha aqui de Boa Vista?
O linho da Boa Vista veio do Walter Wollenberg. Ele depois, quando veio já para cá, ele ia por ali, linha quatro irmãos. E eu não quis. Eu não quis aparecer. Eu estava com três irmãos ali.
O senhor não veio sozinho lá de nome toque? Não, veio seus irmãos também?
Depois o pai veio, uns 10 anos.
Ah, seu pai e sua mãe também vieram para cá?
Aí depois, uns 2 anos, 3 anos depois, ali deram o nome. Boa Vista. O Wollenberg, ele era... Assim, é, sabe,
Prequiador. Liderava aqui a comunidade? Tá. Aqui, a linha aqui é mais de católicos, é mais de evangélicos, porque vocês têm capela aqui, a igreja católica, tem capela aqui na linha Boa Vista?
Aqui tem bastante, a maioria católica. Eu já era presidente da igreja, ele é também, era presidente um tempo, né? Então, a gente tem que levar isso também. Tem tempo para isso.
Tem. Me diz uma coisa, e quem, como que é o padroeiro da igreja aqui?
É?
O padroeiro da igreja, o patrono da igreja católica?
Aqui é a Mãe de Deus.
E por quê? Quem escolheu esse nome?
Eu acho que foi o missionário que veio ali. Ou foi o padre Cristiano.
Ah, não, mas então a comunidade é bastante antiga.
O padre Cristiano.
Porque o padre Cristiano foi praticamente o segundo padre vigário de Marechal Rondon. É,
depois veio o Antônio Lemos, né?
Isso, veio.
Depois veio o padre Hans, muito meu amigo.
Sim. Alemão. Hans Lambrecht, faleceu na Alemanha.
É. Né?
Tá. Construíram, hoje a igreja é de material, né? Na época era de madeira.
Sim, sim. Para construir essa capela ali, eu puxei toda a areia que precisava, puxei de Guaíra com o caminhão. Sábado de tarde foi lá, não perdia tempo. Sei, uma vez me estourou um pneu ali em cima, nós tínhamos que arrumar um pneu meia-noite. Nós coloquei o pneu 2 horas, eu carreguei demais. É. O maquinista olhou assim, eu não falei nada, tocou mais 2 casabalas. Ai, foi peso, mas 2 horas tocou, estourou o pneu ali, chamou ele. Fomos lá tirar um pneu com roda e tudo, num caminhão que estava ali na oficina. Aquele da entrada ali.
No Geraldo Lange, né?
Aí tem uma chuva, nós caímos na valeta ali, né? Outro dia cedo levemos lá. Então, o pessoal, o Hermino, meu cunhado, ele deu o ferro. A comunidade pagou o construtor, o pedreiro, né? E cada um deu 3 sacos de cimento. Como faltou cimento, cada um deu mais 3 sacos. Foi uma maravilha.
Maravilha. Comunidade unida, cresce e faz coisas construídas.
Nós fizemos uma festa. Eu depois era presidente, nós tínhamos uma reunião. Aí eu falei para eles, vamos fazer uma festa grande ou vamos fazer uma festa pequena? Mas o Roque falou assim, mas como é que faz uma festa grande? Digo, nós temos que começar primeiro, vamos vender churrasco. Vendemos 500 quilos de churrasco, não tinha lugar para 100. Eu convidei 4 bancos ali, tem umas moitinhas lá, não tinha lugar para passar a comer. Botava espeto ali, tudo em roda ali, era bonito de ver.
Espeto no chão?
Fincado ali, aí o pessoal em roda ali, botava um penso no chão.
Sr. Conrado, agora eu vou fazer uma pergunta. Pelo que o senhor contou aqui, o senhor praticamente trabalhava quase 24 horas por dia. Como é que o senhor se divertia aqui na, no meio do mato? Que diversão tinha na época?
Trabalhar.
É uma arte trabalhar?
Eu trabalhava até às vezes até meia-noite, gradeando, lavrando. No começo.
Não, mas não vamos dizer na época da enxada e do machado.
Como tu, enxada, trançador, foice, serra-motor.
Mas o que?
O Lagines que falou com o Raro, você tem que comprar um trator. Diga, eu não quero. Diga, eu tenho motosserra. Eu faço muita coisa motosserra. E, dizer, o trator faz muito mais. Comprei. Depois estava lavrando, olhando ali para o serra-motor, olhando para o trator, eu sentado, fazendo um serviço daquele.
Tá, mas qual era a diversão na época do começo aqui, Marechal Rondon, que o senhor morava praticamente sozinho aqui na linha Boa Vista?
Tinha, eu toquei muito festa de igreja lá em Rondon, lá na igreja católica, na esquina com a Vila. Eu não cobrava eles.
Certo.
Assim,
então tá. Seu Conrado, para nós encerrar hoje a sua entrevista, para o senhor tocar, relembrando os fandangos da época de Marechal Rondon de 1950, as festas de 1960.
Estou com saudade dessas festas aí.
Então, nós temos aí um bandoneon hoje emprestado aí no amigo nosso, um bandoneonista muito competente aqui em Marechal Cândido Rondon, o nosso amigo Franz Wallenhof.
Até quatro pontos?
Não, é aqui da cidade, seu Conrado. Mora na linha da Concórdia, o nome dele é Franz Wallenhof. É o maior cultivador de espécies de palmeiras do Paraná.
É?
Ele. Então quero agradecer ao Franz por se dispor a emprestar o bandoneon, porque o do original do Conrado ficou lá em Aripuanã. Por isso o nosso amigo Franz emprestou o aparelho, o instrumento, para que o Conrado pudesse trazer e matar a saudade e também marcar tempo dos fandangos de Marechal Rondon de 1950. Pois é, seu Conrado Barro, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista para o quadro Personalidade da Semana. Bem, antes de encerrar a nossa entrevista de hoje, eu preciso acrescentar alguns detalhes explicativos em relação às referências feitas pelo nosso entrevistado, Sr. Conrado Barr. Quando ele se refere a ela, trata-se de sua esposa Veleda. Quando fala ele, refere-se a seu filho Pedro, residente em Marechal Cândido Rondon. Quando fala lá em cima, a referência é a Ripuanã, onde reside e mantém atividades agrícolas com outro filho e netos. Quando fala de Aldino Schifler, este foi seu vizinho na linha Boa Vista. Quando fala de Fidalski, trata-se dos proprietários da comercial Fidalski, entre os estabelecimentos comerciais pioneiros de Marechal Cândido Rondon. Apesar dos pequenos lapsos de memória e de linha de pensamento, o nosso convidado Conrado Barr trouxe ao conhecimento histórico de Marechal Cândido Rondon tópicos altamente relevantes por serem desconhecidos para a maioria da população. Ouvinte da Difusora, você que nos acompanhou, deu o carinho da sua audiência, muito obrigado. Eu volto semana que vem com mais uma entrevista. Até lá!